depois da aula mais uma vez com uma introdução de trilha sonora. Eu vou me segurar para não comentar muito, porque a gente ainda vai falar de música aqui. Eu sou um grande suspeito para falar de Pink Floyd. Então, dá o bom dia, boa tarde, boa noite você, meu querido Ramon Bertazzi.
Fala, galera, tudo bom? Vocês estão ouvindo aqui nosso podcast. Fala, Felipe, espero que você esteja bem.
Eu tô bem. Vamos devagarzinho, mas eu acho que eu não comecei muito bem não, viu?
Por quê?
Eu fui assistir um documentário, rapaz. Eu falei, tem um tempo livre, tinha um documentário que tava na minha fila há muito tempo. Um documentário brasileiro, disponível em streaming na Netflix, chamado Quanto Tempo o Tempo Tem. Inclusive, eles fizeram um clickbait visual ali que tem a foto da Monja Cohen na capa do documentário. Ela aparece pouquinho tempo, então ela não é a personagem fundamental, mas como a personagem Monja Cohen chama atenção, eles fizeram um clickbaitzinho lá. É, recomendo, tá? Serve como recomendação cultural, mas é interessante porque eu esperava que fosse um documentário sobre como diferentes culturas e diferentes períodos da humanidade percebem o tempo. Ele efetivamente começa bem filosófico, de repente ele passa por uma crítica sociopolítica e termina com uma análise de tecnologia, como é que vai ser a humanidade no futuro, como é que a gente vai começar a perceber o tempo, o envelhecimento. É uma doideira, rapaz. É uma
doideira. Vou anotar aqui, qual que é o nome mesmo?
Quanto Tempo o Tempo Tem. O título é bom, né?
É, o título é muito bom.
Inclusive, isso justifica também a nossa trilha sonora de abertura, porque não só o nome da música que a gente escutou é Time, com esses barulhos de relógio, como a letra da música é... Bom, esse disco, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, é muito forte, né? Ele fala... São temas universais, basicamente, né? Que não envelhecem nunca. Não posso dizer que a canção tem um refrão, mas tem duas reflexões muito interessantes aqui, né? O primeiro refrão diz algo mais ou menos como: cansado de ficar esticado sob a luz do sol, ficando em casa para ver a chuva cair, você é jovem, a vida é longa e há tempo para matar. Até que um dia você descobre que 10 anos ficam para trás. Ninguém te disse quando começar a correr e você perdeu o tiro da corrida, o tiro da largada, né? E depois ele ainda fala, complementa isso no segundo refrão: cada ano vai ficando ainda mais curto. Parece não haver tempo para nada. Planos que não dão em nada. Ou meia página de linhas rabiscadas. Esperar em desespero quieto de uma maneira inglesa. O tempo já se foi. A música terminou. A canção terminou. Pensei que eu tivesse algo mais para falar. Tivesse algo mais para dizer. É muito louco, né? Porque em algum determinado momento da vida, o tempo é infinito. O tempo não para de se dilatar, é gigantesco, interminável e aterrador, e de repente ele vai ficando cada vez mais curto e a gente não percebeu quando é que esse jogo virou, né?
Essa percepção filosófica do tempo é uma coisa muito interessante, né, Felipe? Porque, aliás, você pode falar muito bem disso, né, já que a gente está falando de filosofia. O que faz a gente perceber o tempo? A gente pode falar um pouco da consciência, porque se a gente não tivesse a consciência das nossas memórias... Ou seja, se tudo o que acontece no presente fosse algo que sumisse simplesmente da nossa mente, a gente não teria percepção do que já foi. É da mesma forma que a gente começa a observar o tempo quando a gente começa a notar repetições, periodicidade, né? A gente começa a perceber que o tempo pode ser medido.
Tá? Esse documentário toca justamente nesse ponto.
Legal.
O documentário fala que as primeiras noções de tempo eram basicamente o dia e a noite. Então você percebe que vai ficar escuro. Então, se todo final de dia fica escuro, chega uma hora que você naturaliza, você começa a prever, né, que vai ficar escuro. Depois, as estações do ano. Então, chega o inverno, mas a primavera volta. Chega o verão, mas o outono volta. É legal que isso também tem muito a ver com o nosso pensamento abstrato, né? O ser humano consegue fazer uma conexão entre memória e expectativa que outras espécies parecem não fazer com tanta complexidade. E foi muito legal também, uma coisa que eu não sabia, de onde vem a primeira medição. A nossa medição é decimal hoje, né, em 10. A medição duodecimal, a baseada em 12, que é de onde vem os 12 meses do ano e de onde vieram as 24 horas do dia. É porque aquele sistema dividido em 12, ele começou se baseando em dia e noite, mas depois dividindo um dia em 6 etapas. Aliás, em 12 etapas. Então você tem 12 etapas para um dia e depois você tem 12 etapas da noite. você vê que agora não é mais a percepção só de claro e escuro. Você dividiu o dia em claro e escuro, mas você também está dividindo, digamos que socialmente. Então você precisa, durante o período em que haja sol, olha, eu preciso de tantos 12avos para fazer tal coisa. Então a gente já está vendo uma vida que é um pouco mais complexa. Tem que dividir o tempo do trabalho, o tempo do encontro, o tempo da conversa, o tempo da colheita, né? Então já parece uma praxe mais social. Com outro detalhe interessante, se o sistema é baseado em 12, a gente consegue fazer divisões perfeitas, né? Então você divide por 2, divide por 3, divide por 4, divide por 6. O sistema decimal não, né? Ou você divide por 2, então é 5, senão não vai dar número inteiro. Ou você divide por 5, aí vai dar 2. Mas é um meio e um quinto. Você não consegue fazer um terço de 10 e calcular perfeitamente. Hoje você consegue com relógio, né? Antes de você ter um relógio, é uma coisa mais complexa. Então é interessante, porque a primeira noção de tempo é uma noção de hominídeo. É quase animalesca, né? Fica escuro, pronto, tá tudo bem. E foi assim que o nosso cérebro evoluiu. Mas rapidamente a gente começa a perceber o tempo como expectativa, obrigação, planejamento. Aí a gente dá um salto, de repente, para onde é que eu vou estar daqui 10 anos? A frase de entrevista de emprego, né?
É boa.
Perfeito. Fazer o pé de meia para aposentadoria.
Pra aposentadoria que não vai ter, né? Então vamos fazer o pé de meia mesmo.
Cara, mas eu vou te falar, não querendo mudar o foco, mas esse conceito de aposentadoria também é louco, né? A gente pensa em aposentar-se de um jeito muito mesquinho, né? Aposentar-se é sentar no sofá, esperar o dinheiro cair na conta e esperar a morte.
É verdade.
A gente não pensa em como é que eu vou viver depois que eu não tiver mais que me preocupar em ganhar o pão, em que o pão estiver fresquinho na mesa, né? Porque cá entre nós, velho, com a tecnologia de hoje, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, né? Com a tecnologia de hoje, 65 anos dá pra você viver bem. Daqui 30 anos, quando a gente estiver aposentado, pelo menos pelos modelos econômicos que a gente tem hoje, porra, vai dar pra fazer muita coisa. Você não vai conseguir ficar subindo montanha.
Sim.
Mas tem coisa que dá pra fazer, hein?
Tem, não, isso é fato, isso é fato. E é interessante que você falou sobre esse negócio. Eu realmente não conhecia essa parte das 12 horas, não. Mas é interessante você ter comentado isso, porque, veja, Felipe, então a gente acaba, através de observações, criando métodos de medição de tempo cada vez mais precisas e mais interessantes. Então, é a observação das estações do ano, da periodicidade das estações do ano, é que dá a ideia do ano. Porque, teoricamente, né, e do movimento do Sol, que você... Aliás, o movimento aparente do Sol, né? Vamos deixar isso claro. Que você consegue perceber que... né, isso é uma coisa muito louca, que eu falo para meus alunos e pouca gente sabe. Para você, ao meio-dia, o Sol tá onde, ô Felipe?
Então, de verdade, eu nunca consultei. Eu sempre acreditei que ele estaria no meio do céu.
Então, isso é super comum, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma época só do ano, um dia do ano, que o sol tá exatamente a pino ao meio-dia, que é no solstício de verão. O resto, desencana.
Só pra quem não, talvez não saiba o que é o solstício de verão, é o período mais longo de luz pro dia. Então você tem no final, aqui no hemisfério sul, é claro, né? Nós temos ali no final do ano, então a pino do verão, você tem um período em que nós temos mais tempo de luz do que de escuridão. O solstício de inverno é o contrário, nós temos mais tempo de escuridão do que de luz, e a gente tem dois equinócios, que é quando fica exatamente 12 horas e 12 horas, 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Mas então meio-dia não é meio-dia.
E outra coisa, só para deixar claro para quem tá ouvindo a gente, é dia 21 de dezembro, o solstício no hemisfério sul, de verão. E aí o que acontece? Imagina, se o movimento do sol fosse sempre o mesmo, o movimento aparente do sol fosse sempre o mesmo todos os dias, a percepção de ano provavelmente demoraria muito mais tempo para ser percebida.
É verdade. Não, e veja, a gente que é tropical, se a gente esperasse a estação do ano para ver o tempo passar, ferrou. Porque tem lugar do Brasil que não tem estação.
Ah, sim. Quanto mais próximo da linha do Equador, né? Então, esse negócio que você falou do solstício, esse negócio do solstício na linha do Equador não existe.
Não existe, é. É verão o ano todo e é o mesmo dia.
Isso, o intervalo de luz e não luz é o mesmo. Muito bom.
Ainda tem umas regiões, amazônicas principalmente, em que você tem uma regulação por causa da chuva, né? Então você tem a temporada seca e a temporada chuvosa. Mas não é a mesma coisa, porque elas também não duram um ano, né?
Dizem que na Amazônia é a temporada de chuva e a temporada de dilúvio, né?
É, na verdade eu ouvi uma frase muito boa, que era: tem a época em que chove todo dia e a época em que chove o dia todo. Essa é boa. Mas, cara, eu estive no Ceará e o nativo falou pra mim: não, agora que a gente tá no inverno, tava fazendo 36 graus. Agora que a gente tá no inverno, eu falei: meu amigo, não usa essa palavra indiscriminadamente, que Deus castiga.
Acho que foi na mesma época que eu tava no Rio Grande do Norte, né?
Foi, exatamente, ali por janeiro, né?
Passei pela mesma coisa. Foi em julho.
Foi em julho? Então,
em julho, porque é inverno, é.
Então, mas o inverno dele não é efetivamente um inverno, é que para de chover, né? Para de chover, chove menos.
Chove menos e a corrente fria sobe, né? Então você tem...
Fria não é a palavra, né?
É! A corrente marítima, eu digo, né? Você tem uma corrente marítima que tende a subir um pouco mais. Na verdade, lá acontece uma coisa meio bizarra. Nessa época, frente daqui, o nível de chuva muda também. Não necessariamente você vai ter seca no inverno. Lá chove no inverno. Tanto que foi uma coisa que acabou acontecendo comigo. Eu tava no Rio Grande do Norte e os caras falaram assim: você vê... Eu falei assim: nossa, não sei porque as pessoas não vêm aqui em julho, sendo que a temperatura tá uma maravilha e tá vazio, né? Aí os caras falaram: então, mas a chance de você pegar uma chuva aqui vai ser maior, querido.
A respeito disso, você sabe, é uma coisa minha, tá? Minha mente um tanto sociopata. Eu tenho muita dificuldade de desejar parabéns no aniversário das pessoas. Eu falo feliz aniversário, mas eu tenho dificuldade de dar parabéns, porque você não fez nada pra fazer aniversário. Como é que eu vou te parabenizar? Você continua respirando. Claro que no Brasil, nos últimos 2 anos, você ter conseguido se manter vivo é uma conquista. Mas via de regra, ok. Vamos comemorar. Né? De novo, porque o que, que é um ano? Um ano é um ano, uma percepção absolutamente abstrata, né?
Sim, exatamente.
A gente começa o ano em janeiro, por convenção da era comum romana, né? A gente usa o calendário romano tal como ele é. Mas o calendário romano, se a gente não aprendeu errado, os meses setembro é o 9, outubro é o 10, novembro é o 11 e dezembro é o 12. Porque antes tinha 10.
Exatamente.
Aí eles viram que a conta não estava batendo muito bem, acrescentaram meses. Quando você é uma pessoa que tem uma autoestima elevada, por exemplo, seu nome é Júlio e precisa de um calendário com mais um mês, você chama o mês de julho. E um detalhe muito interessante é que em várias culturas o ano começa na primavera e aí ele muda, né? Você começa a contar o ano na primavera. Inclusive o horóscopo, como ele foi cunhado, né? A cultura da astrologia foi cunhada no hemisfério norte. O ano começa em Áries, porque seria a primeira constelação da primavera, né? O sol nasce ali atrás da primeira constelação da primavera, que seria Áries. Com a curiosidade que já não é mais, porque o universo não tá parado. Então, se você faz a conta certinha para saber o teu signo, essa conta tá desatualizada há algumas centenas de anos.
É muito louco, meu. E assim, é interessante que você falou sobre esse negócio, né, da percepção de tempo, e eu comecei a falar sobre estações do ano, periodicidade, né? A ideia era medir o tempo cada vez com mais precisão, né? Esse tal de tempo, que é algo, como você mesmo falou, abstrato, né? É um conceito puramente humano, né? E aí, o que que acontece? Eu não sei se as pessoas sabiam, mas a gente tem um ano quebrado, né? O nosso ano, ele tem 375,2425 dias.
É, né? Por isso que tem o bissexto, né?
E qual que é a conta pra você achar o bissexto?
Ah, eu não sei, cara. Ó, o que eu sei, eu vi uma vez o Neil deGrasse Tyson falando que esse calendário nosso, ele é muito bom no longo prazo. Ele acaba sendo ruim no curto, pra um ano só, mas ele é muito bom no longo. Eu não sei, eu sou incapaz de refazer a conta que ele fez, mas é mais ou menos assim. O nosso calendário é menor que um ano, aí a cada 4 anos a gente acrescenta um dia no bissexto, só que aí ele ultrapassa o período de um ano, e aí num conjunto de anos você acaba tendo um ano a mais, mas ao longo de não sei quantas décadas ou tantos séculos, ele ajusta de volta.
Tem uma conta que você faz assim, né? O começo tá perfeito. Se ele for divisível por 4, ele é bissexto, tá? Porém, se o ano for divisível por 100, aí ele já não é bissexto. Então veja.
Ah, tem essa?
Tem. Então é bem doido.
Ah, não sabia. É que a gente não passou por nenhum, então, né?
Passamos 2000.
Ah, foi? 2000 não foi bissexto?
Não.
Rapaz. Não, mas pera, sabe como é que eu memorizo? É mesmo, 2000. Pra mim, o ano bissexto é o ano de Olimpíada. É a única conta que eu faço.
É, então, faz sentido porque é dividido por 4, né? Então vai de 4 em 4 anos. Só que se ele é dividido por 100, já não é mais.
2000, então, não foi bissexto.
Não, só que se ele for também dividido por 400...
Eita, danado.
É, então tem umas contas aí que você faz que é bem interessante. É, pra fazer esses ajustes, né, matemáticos. Mas voltando pra
questão... Mas só pra gente fechar. É, no fim, é um calendário que a trancos e barrancos sobra um pouco, falta um pouco, mas ele é muito próximo da conta exata de uma volta na Terra, uma volta da Terra no Sol, né?
Isso. Aí só pra terminar, posso falar de uma coisa sobre o ano 2000? Porque eu não tinha terminado a conta, né? Então, ano 2000 não é bissexto porque é divisível por 100, certo?
Certo.
Porém, ele também é dividido por 400, então ele volta a ser bissexto.
Que doideira, velho.
Em compensação, 1992 foi um ano bissexto, mas já 1900 não era ano bissexto. Porque, ó, o 1900 era divisível por 4, era divisível por 100 e não era divisível por 400. Então aí já não é bissexto mesmo.
Ave Maria. O próximo, então, que a gente vai ter que fazer essa conta é quando?
Ixi, agora eu não fiz
essa conta. Deve ser 2100, né?
É. Isso, é 2100.
2100. Passei de dividido por 100, tem que ser 2100.
É, exatamente. Muito interessante, né?
Será que a gente chega lá?
Não sei, não, viu? Aqueles, né, o meu colesterol...
É, não, você eu sei que tá se exercitando. Não sei se você tá se alimentando bem.
É, então, o meu inimigo é a farinha branca, cara. Eu gosto muito de farinha branca e açúcar, mas de resto tá de boa.
O meu inimigo é o apetite.
Boa.
Aliás, eu tenho dois inimigos, é o apetite e a preguiça. Tirando isso, eu tô ótimo.
Perfeito. E aí vem a seguinte pergunta, Felipe, vamos lá. O tempo, né, a partir do momento que eu crio relógios, começo a medir essas periodicidades, então vejamos que nós temos dois relógios, né? Então, e eles estão sincronizados. A gente vai dizer que, então, se o seu relógio passar uma hora, né, não tiver nenhum defeito, o meu relógio também passará uma hora, certo?
Uhum.
Isso cria um conceito, então, que a gente fala que o tempo é absoluto.
Certo.
Tá? Isso está relacionado com a mecânica de Newton. Então, para Newton, para a construção da mecânica de Newton, ele parte do pressuposto que o espaço e o tempo são absolutos.
Certo.
O espaço, ele é imutável, assim como a passagem do tempo é imutável também. E funcionou muito bem, né? Tanto que é exatamente a percepção de espaço-tempo absoluto é que faz com que a gente tenha o conceito de velocidade relativa. Que se você não lembra, você com certeza já ouviu falar. Se eu estiver numa estrada andando a 60 km por hora e outro carro estiver do meu lado indo no mesmo sentido que eu também a 60 km por hora, você vai ter a impressão que esse carro está parado, né? E, ou seja, o conceito de movimento é relativo. Espaço-tempo é absoluto, mas o movimento é relativo. Depende do seu referencial. Então, para nós aqui na Terra, com exceção de algumas forças, alguns fenômenos bem sutis, como força de Coriolis e assim por diante, a gente não percebe que a Terra está em movimento, concorda?
Certo. Ainda bem, né?
É, exatamente. Ia ser o fenômeno, no mínimo, interessante, né?
Ia ser o fenômeno máquina de lavar.
É, exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, porque, então, sendo a velocidade relativa, a mecânica de Newton estava muito bem estabelecida. E ela passou por vários anos, né? Você tem mais de 100 anos de mecânica newtoniana dando certo para tudo. Previsão de cometa, movimento dos planetas, satélites... lançamento de satélites e assim por diante. Ao mesmo tempo que você tem o eletromagnetismo, que ele nasce no século finalzinho do 17... É, na verdade, o eletromagnetismo ele existia muito tempo. O eletromagnetismo em si mesmo, ele nasce no século 19. 18, desculpa, caramba. Eu sempre... Não sei por que toda vez que eu vou falar de
não é só você, não. A galera, você bate o olho nos números e esquece de fazer a conta de que o 19 começa com 18.
Exatamente. No século XVIII, o eletromagnetismo estava muito bem fundamentado. Então era o sonho dos físicos. Poxa, a gente tem a mecânica de Newton para explicar todos os fenômenos da mecânica e o eletromagnetismo para explicar eletricidade, magnetismo e ótica e ondas, e os dois juntos as ondas. Porém, começou a acontecer umas coisas meio estranhas, que são alguns experimentos que foram realizados, né? Então nessa época já começava os físicos começavam a acelerar partículas para ver qual que ia ser o comportamento delas. E os físicos sempre tiveram uma coisa muito interessante, Felipe, chamada experimento mental, que ele nasce com Galileu. Experimento mental é assim: partindo dos pressupostos teóricos corretos, né, que a comunidade científica aceita. E se... Tananana, né? Então, o que que estava meio que arruinando, criando um problema? Existe uma lei no eletromagnetismo que diz que corrente elétrica gera campo magnético. Ou seja, se tiver um fio por onde está passando uma corrente elétrica, em volta desse fio eu vou ter um campo magnético. Essa é a base dos eletroímãs, né, dos transformadores e assim por diante. Só que o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é elétron em movimento, ou seja, ele tem que ter velocidade. Só que a velocidade é relativa. Então, teoricamente, se eu correr no mesmo sentido que o elétron, para mim o elétron vai estar...
Parado,
né? Na mesma velocidade.
É um experimento mental difícil, hein?
É um
pensamento bem abstrato.
Bem abstrato. Só que essa parte interessante do experimento mental, ele faz sentido.
Sim.
Né? Por mais que seja complexo. E aí a pergunta é: bom, mas se o elétron tá parado, então ele deveria gerar campo magnético. E aí? Então o campo magnético, ele existe para alguns referenciais e não existe para os outros? Isso não faz sentido. Então, tentando resolver esse problema, a gente tem vários físicos, mas entre eles quem se destaca é o Lorentz. É um físico holandês que fez as famosas equações de Lorentz. A pesquisa dele era baseada em eletromagnetismo, ele não mexia muito com mecânica, não. E olha só que louco, né? O Lorentz, ele fez umas equações que... Pasmem, Felipe. Essa é outra coisa muito interessante na física. Então, na física você tem experimento mental e você também tem os físicos matemáticos. Por que os físicos matemáticos são exímios em achar soluções que eles não sabem explicar? Assim. Então ele fez
aquilo que a gente conversou em outros casos, é aquilo que algebricamente faz todo sentido, embora eu não tenha tecnologia para experimentar, né?
Isso, exatamente. E aí o Lorentz, ele fez equações, que foram conhecidas como equações de Lorentz, que mostrava a solução para esse problema da relatividade, do movimento relativístico. E nessas transformações você notava que os efeitos relativísticos, eles tinham que supor que a luz se movia com velocidade constante. Só que é uma coisa muito difícil de você engolir.
Sim.
Ou seja, o que que tá querendo dizer, né? Tá querendo dizer que independente do seu referencial, a velocidade da luz tem a mesma velocidade. E eu vou fazer um experimento mental com a gente agora, o pessoal de casa, bem simples pra galera entender. Que foi feito por um pessoal, agora eu esqueci o nome, é um programa de ciência lá, agora eu não lembro o nome, mas enfim, se eu lembrar eu falo. Que é o experimento seguinte. Imagina que você tem uma bala de canhão. E essa bala de canhão é disparada a 60 km por hora. Vamos supor que você vai disparar essa bala de canhão para a direita. Só que você coloca esse canhão em cima de uma caminhonete. E essa caminhonete está indo para a esquerda com 60 km por hora. Então, no momento do disparo, a bala de canhão vai ser disparada a 60 km por hora para a direita, só que ela já estava em movimento por estar em cima do caminhão, a 60 km para a esquerda. A velocidade total resultante dela é zero. E ela cai na vertical. Eu infelizmente esqueci o nome desse programa, esse programa é muito bom, que eles fazem experimento e funciona. Você vê a bala, né, após o disparo, ela caindo vertical assim, perfeitamente. E aí, o que que acontece, Felipe?
Rapidinho. Eles conseguiram o aparato botar a câmera acompanhando e você enxerga o negócio como se ele só, tipo desenho animado, ele sai e cai.
É, ele sai e cai.
Que da hora.
Ele sai e cai.
Eu queria muito ver isso.
E a câmera fica parada, essa parte mais incrível. A câmera fica parada, o carro tá passando, aí na hora do disparo a bala cai, sai, né, e cai.
Que sensacional.
É muito legal. Se alguém lembrar, se eu não conseguir lembrar até o final do episódio, alguém lembrar, por favor, fala pra gente que a gente fala depois. E aí, o que que acontece, Felipe? Com a luz, a coisa não é tão bonitinha assim, né? Então, vamos fazer um outro experimento mental. Então, você tá num carro andando a 60 km por hora e você dispara um revólver e a velocidade que essa bala adquire é 100 km por hora, então, na verdade, essa bala vai ser disparada com 160. 100 da explosão mais 60 da do carro, certo?
Uhum.
Pois é, então, a luz não funciona com esse princípio lógico. Para ela, se você tá parado e você liga uma lanterna, A velocidade dessa lanterna vai ser a velocidade da luz. Que é 300, aproximadamente, né? É, a velocidade da luz é um valor 299.792 km por segundo. Mas aqui a gente vai arredondar para 300 mil km por segundo. Beleza? O que, que a luz vai fazer? Se você liga a lanterna e você está parado, ela vai ter velocidade de 300 mil km por segundo. Se você estiver dentro de uma nave a alta velocidade e ligar a lanterna, a velocidade não vai se somar. Vai ser a mesma. Então, isso é uma coisa meio difícil de engolir.
É contra-intuitivo, né?
Isso. E exatamente por ser contra-intuitivo, e como eu falei, o Lorentz não sabia explicar, ele só estava mostrando equações matemáticas, começaram a se fazer um montão de experimento para ver se conseguia mostrar que realmente existe a velocidade relativa. E entre os experimentos mais famosos, ficou conhecido o experimento de Michael e Morley, que tentou medir a velocidade relativa da luz no experimento em relação à Terra. Então, a Terra, como ela está girando, o que, que acontece? Se eu disparo um feixe de luz contra o sentido de rotação da Terra, teoricamente, a luz deveria estar mais devagar. E se eu jogo a luz no sentido de rotação da Terra, ela, teoricamente, está mais rápido. Eles fizeram um experimento super complexo, Felipe, com vários espelhos, alguns semitransparentes, para fazer com que a luz fizesse um determinado caminho, se dividisse em dois raios, e esses raios, em determinado ponto, voltavam a se encontrar. O que, que aconteceria? Deveria acontecer... Se houvesse algum atraso em um desses raios de luz devido à velocidade relativa...
Elas não se encontravam no mesmo ponto.
Elas se encontrariam, só que com atraso.
Sim.
Esse atraso seria da ordem de centésimos e milionésimos de segundos, ou seja, algo imperceptível a olho nu. Porém, perceptível seria perceptível para um fenômeno chamado interferência, ou seja, os raios de luz sofrerem uma interferência e essa captação da interferência mostrar, opa, então houve um atraso. Eles repetiram esse experimento em várias situações e nenhuma delas mostrou atraso nenhum. Ou seja, você tinha equações de Lorentz que falavam, ó, a velocidade da luz não depende do referencial, meu querido, mas é contra-intuitivo, como você mesmo disse. Então vamos fazer um experimento para mostrar que realmente não é isso. O experimento mostra que tudo indica que realmente é isso. E aí então vem um físico alemão, pouco conhecido, né, chamado Albert Einstein, e ele faz dois postulados. O primeiro postulado, e parece besta, mas a gente vai utilizar muito durante o podcast, todas as leis da mecânica e do eletromagnetismo são as mesmas em qualquer referencial inercial. Para quem está ouvindo a gente, é muito claro que fique bem estabelecida essa ideia de conceito de referencial inercial. Basicamente, Felipe, referencial inercial são referenciais que não estão acelerando. Ponto. Ou seja, do ponto de vista da física, se você fizer um experimento num local completamente parado, ou você repetir esse mesmo experimento em um local que está se movendo, só que a velocidade é constante, você não vê diferença entre esses dois experimentos. Eles acontecem da mesma forma. Ou seja, não há um referencial que leva vantagem em relação ao outro, independente da velocidade dele.
Eu acho que eu entendi.
Beleza, então vou dar um exemplo bem simples. Se você soltar uma bolinha agora na sua casa, ela vai cair vertical para baixo, certo?
Uhum.
E vai demorar um certo tempo para chegar no chão. Se você estiver dentro de um ônibus e esse ônibus está andando com velocidade constante e você soltar essa mesma bolinha, ela vai cair do mesmo jeito. Por mais que o ônibus esteja se movimentando. Então, para quem está fora do seu referencial, vai ver outra coisa. Vai ver ela fazendo dois movimentos juntos. Mas para você, uhum, que está no referencial inercial, o movimento de queda dela é vertical para baixo, igualzinho que era na sua casa. Ou seja, o fato do ônibus estar se movimentando não modifica o resultado do seu experimento. Em compensação, se porventura ele freasse, você ia perceber que não só o seu corpo, mas a bolinha ia ser meio que, aspas, jogada para frente, que na verdade é consequência do princípio da inércia. Mas enfim, você não ia ter o fenômeno acontecendo da mesma forma. Então, a lei o primeiro postulado diz que é verdade que o experimento seja o mesmo, contanto que esse referencial que você esteja seja inercial, ou seja, ou parado ou se movendo com velocidade constante. Beleza?
Certo.
Show. Esse é o primeiro postulado que Einstein fez. E o segundo, a velocidade da luz é constante, independente do referencial inercial. Então, é aquele negócio. Se o carro... ele está a uma certa velocidade, você dispara um feixe de luz, essa luz vai ter a mesma velocidade da luz que você disparou de uma lanterna parada. Uhum. E aí vem uma coisa interessante, né, Felipe? Você vira pra mim e fala, pô, mas o que o Einstein fez foi simplesmente trucar, né? Porque...
É, dá a impressão que, tipo assim, ah, ele fez umas contas lá, chegou a essa conclusão, eu aceito porque eu não consigo derrubar.
É, não, e mais interessante do que isso, teoricamente, vamos falar, né, ele teve culhão pra trucar, né, porque tanto o experimento do Michelson e Morley e as equações de Lorentz já mostraram que era isso. A galera, mas como ele é contra-intuitivo, você não aceita, né? O que o Einstein acabou fazendo que deixou ele famoso, na verdade ele acaba ficando famoso mesmo pela relatividade geral, essa chama relatividade restrita. Mas o que chama a atenção do Einstein, ele acaba provando essas equações depois. Ele prova as equações de Lorentz por conceitos teóricos. E aí, por isso que a gente fala que então quem inventou a relatividade foi ele. Através dos postulados de Einstein, ele prova que realmente aquilo existe. Entendeu? Não é só uma conta matemática.
Ok.
Mas aí...
Só um parêntese. O programa da bala de canhão é o Mythbusters? Ah, então é isso. Para quem tá vendo em casa, enquanto o Ramon tava falando, eu dei uma pesquisadinha aqui. Mythbusters, o programa do Discovery Channel. Aliás, isso. Esses caras são
malucos. Caçadores de mitos, né?
Os caçadores de mitos, no Brasil. É divertidíssimo o programa ali.
É muito bom esse programa. Muito
Prossegue.
Bom. E aí, o que acontece? Quais são as consequências disso? As consequências é que se a velocidade é constante, independente do seu referencial, e velocidade é delta S sobre delta T, né? Ou seja, distância percorrida pelo tempo, então se dependente do que a luz faz, dependente do referencial que ela esteja, a divisão delta S sobre delta T tem que dar o mesmo valor, isso implica que delta S e delta T não são absolutos. Eles são relativos, dependendo do referencial que você está.
Eu acho que eu entendi. Posso tentar traduzir?
Pode.
Então, tendo em vista a conclusão matemática de que não vai variar a velocidade, e você pode ter percepções diferentes, o espaço e o tempo, eles não são medidas absolutas. Se eu conseguir aceitar que o espaço era uma medida relativa, então eu tenho que analisar espaço por espaço, agora eu tenho que levar em consideração também que o tempo também é relativo ou variável, tá certo afirmar isso, não?
É, só que assim, antes o espaço e o tempo eram absolutos, os dois. Agora os dois vão ser relativos, perfeito, exatamente isso.
Certo.
E eu fiz algumas contas antes do nosso podcast para mostrar alguns números, né? Porque, de novo, como é um conceito contra-intuitivo, porque a primeira coisa que alguém poderia dizer para refutar, e é o que muita gente disse, é... No dia a dia, a gente não percebe essa diferença de relativa de espaço-tempo, né? E aí eu trouxe alguns valores, olha só que interessante, né? Imagina que você está se movimentando a 2 km por segundo. Lembrando que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo.
Uhum.
Ora, essa velocidade, a galera pode pensar que é pouco, mas 2 km por segundo é a velocidade do Norton American X-15. O caça mais rápido construído pelo homem. Ele tem a velocidade de 7.284 km por hora, que equivale a 2 km por segundo. Ou seja, a cada um único segundinho, ele anda 2 km. Com essa velocidade, após 10 anos, ou seja, se esse caça começar a se mover nessa velocidade durante 10 anos, ele vai ter uma dilatação temporal, ou seja, uma diferença de tempo nesses 10 anos, de 220 milissegundos.
Não é nada.
Não é nada. Não chega nem a ser um segundo, né? Nem meio segundo chega a ser. 10 anos ele em movimento. Aí você vai pra Voyager 1, né? Voyager 1 é a nossa espaçonave mais rápida já construída pelo homem.
É você aquela pensa... sonda, né? Que tá...
Isso, já saiu.
Cortando o universo, isso. Mandando foto e tal.
É, ela já saiu do nosso sistema solar. E tá. No momento ela tá num espaço meio que vazio, porque ela não chegou em outro sistema da nossa galáxia, mas ela também não, já saiu do nosso. A velocidade dela é de 278.280 km por hora, que dá em torno de 77 km por segundo. Que já é uma velocidade absurda para nós, réis mortais. Nesse caso, o atraso dela a cada segundo, é de 32 microsegundos. Em 10 anos. Isso dá uma diferença de 320 segundos. Ou seja, em 10 anos da existência dela, né? Que ela já existe há mais de 10 anos.
Ela existiu menos 5 minutos.
É, exatamente.
Esse é o princípio do interestelar, né?
Isso, não só do Interestelar. É que Interestelar não é relatividade restrita, é relatividade geral, e já vou chegar lá por quê. Porque o que acontece? A relatividade restrita mostra a dilatação do a contração do espaço, a dilatação do tempo, por velocidade do referencial. Então, dependendo da velocidade, você vai ter uma contração do espaço e dilatação do tempo. E apesar de ser algo meio bizarro, Felipe, existem experimentos que demonstram que é verdade, né? Que é verdadeiro. E eu vou contar dois que eu acho muito interessantes, por isso que eu trouxe eles aqui. Um deles, já ouviu falar no muon? Ou meson P?
Não.
O muon é uma partícula que foi descoberta por um brasileiro, chamado César Lattes. E ele concorreu ao Prêmio Nobel. Foi o único brasileiro da nossa história, né, que concorreu ao Prêmio Nobel. Mas chegando lá nas finais, ele perdeu. E foi algo devastador para a vida dele, né? Porque ele tá, não só ele, mas acho que a própria comunidade estava muito certa que ele poderia ganhar. Mas acabou não ganhando. E isso deixou ele em depressão e assim por diante. Mas enfim, por que que a descoberta do meson é algo tão incrível? O meson é uma partícula que basicamente é criada na nossa atmosfera. Quando raios cósmicos do Sol interagem com a nossa atmosfera, esses mesons são criados. Só que esses mesons, eles têm uma vida muito curta, Felipe. Chuta.
Ah, um nanosegundo.
Então ele vive bastante.
Bastante?
É, para um nanosegundo ele vive bastante, né? É, 2 microsegundos.
Ah, ok.
É a vida dele, né? E com 2 microsegundos, né, e a velocidade do muon é muito próxima à velocidade da luz. Corresponde a 99,98% da velocidade da luz. Então é uma partícula muito rápida.
Uhum.
Aí você fala, tá, e daí? Oh, e daí que como a velocidade dela tá muito próxima à velocidade da luz, os efeitos relativísticos, eles começam a ser extremamente significativos. Então esse muon, como ele tem uma vida muito curta, nessa vida que ele tem, ele poderia percorrer no máximo uma distância de 660 metros. Mais que isso, ele não conseguiria, que ele morreria.
Uhum.
Ou seja, e a nossa atmosfera, ela tem mais de 160 metros. Isso significa que se você colocasse um detector de muons no nível do mar, você nunca ia conseguir detectar muons, porque eles morreriam antes de chegar até lá. Faz sentido?
Uhum.
Beleza. E se eu te falar que a gente detecta muon no nível do mar?
Como?
Por causa da dilatação do tempo. O muon, por estar a velocidades muito próximas da luz, o tempo dele se dilata. Então ele vive mais. Então a vida dele...
esse microsegundo nosso, pra ele, é muito mais.
É muito mais, dá 110. Né?
Que doideira, velho.
É, então ele consegue percorrer, ao invés de 660 metros, até, isso eu tô falando de distâncias máximas, tá, gente? 33 mil metros. Então eu consigo medir muons aqui no nível do mar.
Cara, eu tô tentando fazer uma conexão mental aqui, porque eu acho que todo mundo que não mergulha de cabeça nos números, assim, a galera que não é das exatas, a gente tenta compartimentar a informação em caixinhas que a gente já conhece. E eu tento enxergar, claro, eu vou usar a palavra físico aqui de uma maneira mais grosseira, mas físico no sentido de material. Eu consigo enxergar o espaço de um ponto de vista material, físico. Então eu tô vendo espaço numa régua. Eu tô tentando dar um jeito de ver o tempo numa régua também, não tô conseguindo.
Somos dois, então. Então não é você, não, viu?
Menos mal.
Não é você, não.
É porque eu tô tentando fazer. Como é que dilata o tempo? Na minha cabeça tem uma régua, só que em vez de marcar centímetros, ela tá marcando segundos.
Você falou tudo, Felipe. É isso que eu ia falar agora. Olha que legal essa pergunta, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender então o que aconteceu da perspectiva do muon. Do muon, a vida dele não mudou. Para ele, passaram apenas 2 microsegundos. Então, para ele, andou apenas 660 metros. Então, para ele, é o espaço que contraiu. É a montanha que ficou mais curta. E por isso ele conseguiu chegar até o pé da montanha. Isso para ele. Para nós, é o tempo dele que dilatou. Mas como que a gente consegue provar essa dilatação do tempo, já que, como você falou, a gente não tem a régua temporal? A gente faz por questão de sincronização. Então, uma das consequências que o postulado de Einstein dá é que dois relógios sincronizados num determinado referencial não estarão mais sincronizados em outro referencial.
Então a gente... Deixa eu ver se eu entendi. Então a gente estabelece como referente idêntico para todo mundo o tempo, porque o tempo, a nossa percepção humana, não vê variando.
Então é por isso que o tempo dele é maior.
É, e agora vem a parte mais louca. Sabe como é que a gente vê isso na prática? Porque, veja, isso que eu falei foi um experimento mental, mas vamos ver como que seria isso na prática. Seria assim, ó. Vamos supor que eu quero sincronizar o meu relógio com você, sendo que você tá longe pra caramba. Como que eu faço isso?
É, não tem como.
Tem, se eu pegar um walkie-talkie e falar, Felipe, sincroniza seu relógio aí. Porém, certo. Entretanto, essa é a parte mais incrível, que agora a cabeça vai fazer... Né? Que é a seguinte. Ó, se liga. Informações não são levadas de um ponto a outro do espaço instantaneamente. Elas percorrem através de ondas eletromagnéticas que, porventura, têm a velocidade da luz.
Sim.
Ou seja, para essa informação chegar até você, ela demora um certo tempo, concorda?
Sim. Sim.
Então, aí então, cria o problema. Falar assim, tá, aí então no momento que eu viro para você e falo assim, ó, Felipe, sincronizei. Vamos supor que isso demore um segundo para chegar até você. Então, o que é o zero, o que vai ser o zero segundo para você já é o meu um segundo, certo?
Uhum.
Porém, agora vem a coisa incrível, ó. Se liga. E o que a gente faz para trapacear essa ideia? Olha só que legal. A gente calcula de antemão quanto tempo vai demorar para essa informação chegar até você. E eu percebo que é um segundo. Então, eu jogo a informação para você e após passar um segundo, eu zero meu cronômetro. E para você, você vai receber a informação e o cronômetro vai estar zerado também, certo?
De novo, tô pensando em filme. É a cena final daquele filme Tenet, não é?
É, então, vou chegar no Tenet já, perfeito. É, exatamente, exatamente.
Aliás, ficam duas recomendações de filme aqui, hein?
Interestelar, Tenet. E vai ter séries também que vão ser indicadas em
relação. Ah, é? Ah, legal. É. São do mesmo fulano, não são esses filmes? É do Nolan, as duas?
É do Nolan, as duas.
Posso, já que a gente fez uma pequena pausa, é um negócio que você está me fazendo pensar, esse lance da percepção de tempo, tem uma recomendação cultural interessante também. Tem uma, não é bem uma série, né? É um conjunto de curtas, tanto de filmes efetivamente quanto de animações, que chama Love, Death and Robots. Então a pegada, ela tende a ser de ficção científica, mas nem todos são de ficção científica. Vou dar um spoiler monstro, tá? Um dos curtas é um negócio assustador. Tem um casal que vai limpar... Sabe aquela geladeira antiga que tinha aquele freezer de gelo que você tinha que limpar de vez em quando? Eles foram limpar o freezer e acharam um mamute congelado, um mastodonte.
Eita. Ué,
é, um mastodonte minúsculo, assim. Eles tiveram que ver com um microscópio. E aí, falou, nossa, um mastodonte no meu freezer. Aí, quando eles abriram o freezer de novo... tinha uma civilização primitiva de hominídeos. Ou seja, passou pela era do gelo e estão os hominídeos. Aí o cara fechou a porta assim com meu Deus, o que tá acontecendo? Quando ele abre de novo, eles já estão ali no começo de civilização efetivamente. Não é só uma sociedade, a civilização parece a Mesopotâmia. E eles ficam assistindo. Aí eles passam pela Idade do Bronze, chegam na Idade do Ferro, eles param para almoçar. Quando eles param para almoçar, eles estão na Revolução Industrial. Da Revolução Industrial, eles começam a Primeira Guerra, né? Algo como uma guerra generalizada. Ele fala, ah, eu não quero assistir isso. Aí eles fecham a geladeira, para trocar uma ideia, falam, vamos assistir? Fala, ah, acho que já passou. Quando eles abrem a geladeira de novo, é uma sociedade hiperfuturista, assim, sabe? Então, Blade Runner, um pouco assim. Dali, a um determinado momento, tem uma espécie de supernova e a geladeira fica vazia. Nossa, e é um bagulho que te zoa a cabeça.
Cara. É,
porque, assim, naquela perspectiva, eles são deuses olhando aquele universo que nasceu e muito rapidamente se desfaz, né? E simplesmente explode, deixando um vazio no lugar. É a gente, só que com a nossa percepção minúscula, a gente enxerga o universo como infinito e o tempo como infinito também. Você sabe, cara, que a mitologia grega tinha uma provocação a esse respeito que é perturbadora. Porque o titã master, né? O rei dos titãs, o pai de Zeus,
Cronos.
Era Cronos, né? E é a palavra grega para tempo. E o Cronos comia os próprios filhos assim que eles nasciam. Cara, pensa que o tempo devora os deuses.
Nossa.
O tempo devora tudo, o tempo é implacável, né? O tempo leva tudo embora. Muito louco, né?
Muito louco, verdade. Olha só que da hora, Felipe. Só que isso tem uma, né, esse negócio da sincronização do relógio. Então agora eles estão sincronizados. Só que qualquer viagem que a gente faça entre os dois, por estar em movimento, já vai estar desincronizado de novo. Então, a sincronização de frentes referenciais é uma consequência da relatividade. E isso cria duas coisas muito loucas que eu vou falar para vocês. Olha que legal. Primeiro, você pode estar chegando agora nesse momento e falar: tá, Ramon, é tudo muito bonito, mas você não sai para nada, então tchau. Vou desligar esse podcast agora, vou parar de te ouvir. Aí eu falo: pois é, ó, você pode até não ficar tão interessado, mas é inegável a importância. Porque se em algum momento, Felipe, você já usou GPS na sua vida?
Opa, todo dia.
E já apertou naquele botão recentralizar?
Sim.
Opa, então quando você faz isso, tem que dar graças a Deus que alguém está ligando para a relatividade. Você pode não estar cagando para ela, mas ainda bem que alguém se importa com ela. Por quê? Os nossos satélites ao redor da Terra se movem a 8 km por segundo, 10 km por segundo, que, como eu falei agora há pouco, dão uma diferença de tempo muito pequena. Em um dia, o atraso é de milissegundos. Só que esses atrasos de milissegundos em questão de localização, no final de um dia, podem chegar a 10 quilômetros de diferença de posicionamento.
Nossa.
É, então...
Não, sem contar que a nossa tecnologia de GPS, ela não é exata, né? Ele sempre tem uma variação. Se você já esteve na rodovia e aí tem aquelas... a faixa expressa, a faixa central, a faixa local, esse tipo de coisa, o GPS não te enxerga perfeitamente, porque de uns 10, 20 metros, ele não consegue fazer exatamente essa leitura. Mas, via de regra, o GPS acha certinho onde é que você tá e quantos metros faltam pra você fazer a sua curva, né?
Exatamente. É muito louco isso. E aí, Felipe, olha só que louco.
Nossa, que cálculo absurdo que esse celularzinho faz, né, velho?
Não é? E assim, essa tecnologia é tão incrível, Felipe, porque, veja, ele faz essas correções, só que são correções duplas. Porque lembra que eu falei que o tempo é distorcido pelos referenciais, mas ele também é distorcido pela gravidade. E o satélite, como ele está mais longe da Terra, a gravidade é diferente. Então, olha só que louco. Ele dilata o tempo, então o tempo passa mais rápido para ele, mais lentamente, desculpa, para ele, por ele estar em movimento. Mas o tempo passa mais rápido ao mesmo tempo porque ele está numa gravidade menor. Então, você tem que fazer dois ajustes.
Falando nisso, eu acho que eu consigo entender. Então, a gravidade torce tudo, até o Interestelar, me explicou isso visualmente bem, ficou legal. Aquele experimento lá da cama elástica, eu acho que é bacana, embora ele explique bidimensionalmente apenas. Agora, você consegue fazer a minha mente travada entender essa parada de que tempo e espaço são a mesma coisa? De onde vem essa dedução? O que significa efetivamente que o tempo e o espaço são o mesmo tecido?
Porque, por causa da quando Einstein fala que a velocidade da luz é constante, de novo, então V igual a delta S sobre delta T, né? Então, uhum, você tem uma equação bem besta. Então, significa que distância é velocidade vezes o tempo, mas a velocidade é uma constante. Isso significa que distância é velocidade. Você entendeu? Então, é uma consequência. Você não pode mais ver
eles separados. É álgebra, né?
É álgebra. Você não pode ver mais eles separados. É como se você quisesse analisar uma mesma coisa com unidades diferentes. É como se você usasse pés e milhas.
Entendi.
Ou metros, vai. Pés e metros. Entendeu?
Nesse sentido, quilômetros por hora não seria um paradoxo?
Então, mas a unidade de constante a gente não discute.
Ah, saquei.
A unidade de constante a gente não discute. Então, peraí,
deixa eu ver se eu entendi bem. Então eu chamo de tempo barra espaço
um
tecido só, porque algebricamente, se você estabelece que a velocidade da luz é constante, algebricamente, tempo e espaço vão dar rigorosamente o mesmo resultado. E isso, como ambos são relativos e variáveis, eu considero que os dois são o mesmo tecido. Agora, do ponto de vista da minha percepção, eu sou um ser humano de carne e osso, um CPF que tem que
acordar no
computador. Cabe também essa perspectiva? Porque, cara, a minha mente não concebe isso, que o tempo e espaço é a mesma coisa.
Então... É que, de novo, o exemplo do Moon mostra isso. O tempo está passando a mesma coisa porque, lembra, não existe referência. Um dos postulados do Einstein, que apesar de, como eu falei no começo, parecer besta, ele é fundamental. Não existe um referencial inercial privilegiado. A física tem que funcionar para qualquer referencial inercial. Entendi. Então, você só consegue explicar... O Moon, ele só consegue explicar o que aconteceu com ele, de ele chegar na base da montanha... Se ele falar, é porque a montanha ficou mais curta. Então eu contraí o espaço.
Entendi.
E você só consegue explicar que ele chegou aqui embaixo se você falar, não, ele viveu mais.
Entendeu? Então, basicamente, é você escolher nomear de outra maneira para fazer uma outra referência.
Isso.
Eu acho que agora eu entendi o que você falou lá. Eu estando no Brasil, eu meço em metros. Eu estando nos Estados Unidos, eu meço em pés.
É.
Mas, basicamente, eu estou medindo a mesma coisa. Então, a gente costuma medir tempo em quilômetros ou metros e a gente costuma medir tempo em segundos ou horas, mas eu, no fim, estou medindo a mesma coisa.
É, exatamente.
Nossa, que doideira. Que doideira.
É.
Acho que eu preciso de uma dose de alguma coisa para continuar.
Não, você vai ficar com a dose agora que eu vou falar sobre... Porque assim, você tá achando doido, Felipe, mas todo mundo... Quando eu aprendi a relatividade pela primeira vez, eu também fiquei assim, tipo, mano, não é possível, tem algo errado. Tem algum truque.
Aliás, pausa. Quando você, estudante de física, hoje professor de física, fala, quando aprendi relatividade, eu falei, tem algo errado. Ou seja, se você acha que entendeu o que significa qualquer coisa com adjetivo quântico no YouTube, você não entendeu porra nenhuma. Prossegue, meu querido.
Perfeito, muito obrigado. E aí, o que que acontece? Os físicos pensaram nisso, e eles acabaram achando um paradoxo. E que é um paradoxo, Felipe? Vai, você que é da línguas, me ajuda.
Paradoxo é uma ideia que se anula em si mesma. Então é subir para baixo.
É, então, isso. Se autocontradiz, né?
Exatamente. Então você pode usar como figura de linguagem para... É uma figura retórica quase, né? Então você fala o seguinte, eu caí, mas eu caí para cima. Você achou que ia me demitir, mas aí eu arrumei outro emprego melhor do que o que eu já tinha. Eu caí para cima. Beleza, entendi o que você quis dizer. Mas entrar para fora é um paradoxo. Não dá. Uma coisa não encaixa na outra.
Perfeito, perfeito. Então, existe pensando nisso, eles criaram um paradoxo chamado paradoxo dos gêmeos. Já ouviu falar?
Não.
Esse paradoxo...
Ah, já. Que um gêmeo... Meu tio me falava isso quando eu tinha 7 anos de idade, que um gêmeo acelera... E o outro fica parado, é isso?
Isso, exato. Então vamos lá.
Deixa eu ver se eu lembro bem. Ele falou que pega dois irmãos gêmeos que têm rigorosamente a mesma idade, só que um entra numa nave e acelera até a velocidade da luz. Aí, muito tempo depois, eles retornam. O que ficou parado envelheceu, o outro continua jovem.
É isso mesmo.
Ah, da hora.
Vamos tentar.
Meu tio é meio loucão, mas tem umas coisas que ele manda bem.
Muito bom. Só vou fazer algumas correções. Primeiro, velocidades próximas à da luz. A gente nunca pode falar que nós, matéria, atingimos a velocidade da luz.
Deixa eu ver se eu entendo, porque senão vira energia pura, é isso?
É opa. Energia que é massa. Energia que é massa.
Como assim energia que é massa? Aí você me
entende. É, então, a gente fala disso daqui a pouco. Vamos lá. É.
Eu achando que eu tinha... Eu falei, eu vou acertar duas seguidas. Não vou.
Não é bem assim, mas vamos lá. Então a gente não pode dizer isso, a gente não pode falar que está na velocidade da luz. E pelas equações de Lorentz, para a gente poder deixar o cálculo mais fácil possível para quem está ouvindo a gente, é o seguinte, se você atingir uma velocidade que é 86,6% da velocidade da luz, o tempo vai ser exatamente a metade, tá? Eu fiz a conta já, então você não precisa fazer. Então, se você tiver com a velocidade de 86% da velocidade da luz, se passar um ano para mim... Pra você passou, que tá na velocidade 86% da velocidade da luz, passou meio ano. Se pra mim passar 10 anos, pra você passou 5. Se pra mim passar 20, pra você passou 10. Tudo bem?
Certo.
Beleza, fechou. Então o paradoxo do gêmeo tá relacionado ao seguinte. Se o gêmeo saem daqui, né, da Terra, supondo que a viagem dure 20 anos. Então a viagem na nave dure 20 anos. Então o menino vai com essa velocidade... Vai até um determinado planeta, volta até a Terra e passaram-se 20 anos. Para o menino que ficou na Terra, o tempo passou 40. Então ele está bem mais velho. Então, beleza, tudo bem? Ótimo. Porém, lembra de novo do primeiro postulado? Não existe um referencial inercial privilegiado?
Uhum.
Beleza. Então, para o menino que está na Terra, ele fala... que o irmão dilatou o tempo. Porque ele foi e voltou, e ele tá mais novo. O tempo passou mais devagar pra ele, certo?
Uhum.
Só que agora vamos colocar um referencial em quem tá na espaçonave. Imagina que você está na espaçonave. Pra você, a espaçonave tá em movimento ou a espaçonave tá parada?
No fim, o meu irmão é que acelerou o tempo, né?
Exato! Ou seja, se pra você a viagem demorou 20 anos, pra ele deveria demorar ter valido só 10. Só que concorda que é impossível essas duas coisas acontecerem simultaneamente? Como é que o seu irmão pode estar com 40 anos e ao mesmo tempo com 10? Um dos dois está errado, certo?
Certo.
Por isso que foi criado o paradoxo. Esse chama paradoxo que se contradiz. Não pode as duas afirmações ser verdadeiras. Uma delas tem que ser falsa. E demorou um tempo para descobrir, né? É, lembrando que paradoxos na ciência, eles existem para debater a teoria científica. E às vezes, Felipe, demora muito tempo para esse paradoxo ser solucionado e às vezes nem é. No caso, o paradoxo dos gêmeos foi uma exceção. Ele demorou, mas não demorou tanto tempo assim próximos a outros paradoxos. Qual é a solução? Você não pode utilizar o referencial do seu irmão, o que viajou. Ele está incorreto. Por quê? Olha que sutil. Por quê? Porque se a nave vai e ela volta, significa que ela tem que mudar o sentido da sua trajetória. Para mudar o sentido da trajetória, você tem que mudar a velocidade. E se você, no momento que você muda a velocidade, você não é mais um referencial inercial. Então a relatividade não funciona mais do mesmo jeito
que funciona. A não ser que ele tenha feito uma rotatória, né?
Mesmo rotatória, movimento circular tem aceleração.
Ah, se ele muda de direção.
Você
sabe, velho, a minha mãe, eu já comentei aqui que a minha mãe é engenheira, mas durante um ou dois anos ela deu aula de física. Eu me aventurava a entender algumas coisas, eu criança ainda, e eu lembro que o clássico exemplo de física, não vamos entrar nesse assunto, falava lá, determinava, né, os postulados de que quando a velocidade é constante, você tem aceleração variada, quando você tem aceleração constante, você tem velocidade variada.
A segunda parte está certa, a primeira não. O que, que você falou na primeira?
É assim, um é constante e outro é variado. Para velocidade Isso. constante, tem que ser aceleração variada. Para ter aceleração variada... acho que eu me enrolei. Vamos de novo.
A primeira parte está certa. Para você ter aceleração constante, você tem que variar a velocidade uniformemente.
Isso, é isso. Então, mas qual que é a bosta? O que, que o meu cérebro ia buscar? Ia buscar o acelerador do carro. Então, para você manter a velocidade constante, você tem que ter a aceleração constante. Mas, de novo, a gente está falando da nave espacial no vácuo.
É, exatamente.
Então, para ela fazer a curva, eu preciso de um outro vetor, né?
Você precisa que a gente chama de força centrípeta. Não é centrífuga que não existe. Não existe.
Não existe?
Não existe.
Mentira. Aí você arrancou o meu chão.
Calma, mas mais ou menos, ó. Ela é chamada, na mecânica newtoniana, de força fictícia. Ela não existe, apesar de parecer que existe. Então, lembra do exemplo do ônibus? Que se você soltar a bolinha... Bem no momento que o ônibus freia, a bolinha vai pra frente.
Certo.
Quem jogou a bolinha pra frente?
Ninguém.
Ninguém. Ela só continuou o movimento, porque se você tá no referencial de fora, você viu que o ônibus tá em movimento. Mas pra quem tá dentro, o ônibus não tá em movimento. Então parece que surge uma força que empurra a bolinha. A gente Entendi. Chama isso de força fictícia. A força centrífuga é uma força fictícia.
Entendi. Então, esse lance da a tangência, né? O que me joga pra tangente é eu que tô olhando só, mas do ponto de vista físico é a mesma força que já estava lá o tempo todo, né?
É, você isso, quando você tá no momento circular, na centrífuga, vai, tá girando lá, tá na centrífuga. Aquilo que você sente é o corpo do tambor da máquina de lavar, né, vamos dizer assim, te jogando pra dentro, porque a sua tendência natural é sair pela tangente, como você acabou de dizer. É a sua tendência natural, é continuar por inércia.
Posso dar uma dica pros motoristas inexperientes ainda? É por isso que é importantíssimo você fazer as curvas acelerando e não freando. Porque o carro vai naturalmente para fora da curva. Então, em vez de você fazer a curva com o pé no freio, você freia antes da curva e você acelera dentro da curva. Porque você tem mais força te jogando para dentro do que para fora.
E outra coisa que é interessante também. E entre outros conceitos também, né? Quando você tá virando o carro, que ajuda muito esse negócio que você comentou. Mas só para não desviar o assunto... O que acontece? Se você estiver lá dentro do tambor da centrífuga, você está parado. E aí que tá a beleza do negócio. Para você está parado, mas ela tá causando uma força, uma aceleração para o centro. Então isso não é um referencial inercial. Então em referenciais não inerciais aparecem essas tais forças fictícias. São forças que não existem na prática, mas que parece que estão lá. Entendeu? É o tal de te empurrar para quando o ônibus para. Não existe, ninguém te empurrou. Mas você parece que tem alguém te empurrando porque você está num referencial não inercial. Então a mecânica, ela não funciona da forma bonitinha, como o Newton ou até o Einstein dizem, quando você está num referencial não inercial. Para funcionar do jeito bonitinho, tem que estar no referencial inercial. E a partir do momento, então, que a nave do gêmeo volta, eu não posso mais estipular o referencial dele como um referencial factível para fazer os cálculos. E aí vem uma coisa muito louca. Então vamos pegar antes de ele fazer a volta. Vamos ver se bate. Antes dele fazer a volta, como é que ele poderia saber que o tempo aqui na Terra durou menos? Né? Porque, veja, para ele é a Terra que está se movendo, certo?
Sim.
Beleza. Ora, uma dessas maneiras seria a gente combinar com ele antes da partida. A cada um ano eu vou jogar um pulso de onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética vai te alcançar e aí você vai perceber que passou um ano aqui na Terra. Só como ele está em movimento, o pulso, quando sai da Terra, demora um certo tempo para chegar até ele, certo?
Uhum.
Então, quando chegar até ele, ele vai pensar que se passou um ano na Terra. Quando, na verdade, passou bem mais.
Ah.
Então, quando
ele tá fugindo do pulso, né?
É, ele tá fugindo do pulso. E olha só que louco. Por estar fugindo do pulso, para ele, o tempo na Terra passou mais devagar. Então, veja que até o momento dele fazer a curva, não tá violando nada. Para quem tá na Terra, e o tempo para ele passou mais devagar. E para ele, é o tempo na Terra que passou mais devagar. É.
Não, nesse sentido, eu consigo enxergar, inclusive, a ideia de que o tempo e espaço é a mesma coisa. Porque nesse caso, esse cara tá literalmente viajando no tempo. E o tempo é uma coisa, né?
É. E estamos todos, Felipe. Você, a todo momento, os meus pés estão fazendo uma viagem no tempo diferente da minha cabeça. Porque a gravidade é mais forte quanto mais perto você tá do centro da Terra, né? É uma viagem no tempo ridícula. Então aí que vem a coisa legal. O tempo é algo abstrato, né? De construção humana abstrata. É relativo. Então o que é a viagem no tempo? O que é você ir pro futuro? Não, o Einstein resolveu isso. E no futuro basta você ter uma nave para andar numa determinada velocidade ou ter uma gravidade de forma que distorça esse espaço-tempo e o tempo vai passar mais devagar. Uhum. Mas e a viagem ao passado? Será que ela é possível?
Ah, é. Antes disso, você sabe que eu lembrei de uma coisa? Aquele seriado Cosmos, do Carl Sagan, tem um negócio muito louco, né? A luz que a gente enxerga de noite é uma luz que está viajando no tempo o tempo todo. Por isso que a estrela que a gente está vendo, ela já não existe mais. É que ela demorou bilhões de anos para chegar no nosso olho, né? Então é uma viagem para o passado. Aí eu acho que a gente tem uma outra pipoca mental, né?
Muito
Porque
louco.
Desse ponto de vista, eu, Felipe, numa nave, só viajo no tempo para frente. Mas a luz meio que viaja no tempo para trás, né? Ou a forçação de barra, isso.
Eu não sei.
Na verdade, não, né? Eu consigo viajar pra trás vendo aquela luz. Isso. Mas é que a luz veio do passado e chegou a mim só agora, né?
É que tem uma diferença entre a informação recebida é do passado.
Perfeito. É o equivalente a eu ter lido um jornal de 1930.
Isso, perfeito. Exato.
Então, eu viajei metaforicamente no tempo pro passado. Mas, na verdade, o jornal é que viajou no tempo pra frente, pro futuro.
Isso.
Ô, Ramon, você sabe que a frase besta, eu não tenho nenhum postulado pra te dar, mas é que a prova maior de que não dá pra viajar no tempo pra trás é que ninguém voltou.
Bom, eu não gosto de falar que o Wes falou isso, porque eu não tenho evidências. Nesse livro aqui que eu tenho, aliás, recomendo, Viagens no Tempo no Universo de Einstein, que para quem gosta de viagem no tempo é bacana, de Richard Gott. Então eu não vou atribuir porque eu não li nesse livro, mas enfim. Dizem que o Einstein disse isso, vai. Dizem que o Einstein falou isso, que é a maior
então,
prova.
Então eu vou editar e falar que eu citei Einstein aqui.
Se bem que tem um meme muito famoso, né? Que é assim: ah, já dizia Einstein, aparece o espírito do Einstein do lado, é alguma frase motivacional, né?
pode crer.
O que acontece com relação a esse negócio da observação de eventos? A gente pode observar isso numa coisa muito mais simples pra galera de casa imaginar. Imagina que eu tô aqui agora, tá chovendo, e você não tá olhando pela janela, e aí você ouve um barulho de um trovão. Quando o raio caiu?
Ah, vixi. Porque eu sei que tem uma conta, eu não lembro exatamente quais são os números, mas é quase que um segundo é um quilômetro.
340 metros.
340 metros, isso. Então, porque aí você faz o comparativo com a velocidade do som, né? Mas isso. Se eu tô te ouvindo aqui pela videoconferência, eu tenho mais variáveis, né?
Não, e sem contar que pela videoconferência é o som que vem até aqui o microfone, aí ele vai pela velocidade da luz, né? Porque aí já vira pulso elétrico, com campo elétrico e tudo mais.
Que depende também da minha conexão com a internet, depende do meu caminhamento, depende do estado do meu cabo, que vai ter uma resistência diferente.
Exatamente. Mas ó, olha só que louco. Presta atenção, vou voltar para a pergunta. Se você não tá olhando pela janela e você não viu o raio caindo, não tem como você saber.
Uhum.
Você ouviu o trovão, você recebeu essa informação, mas você não sabe. Porque você não tem um comparativo para saber há quanto tempo. Porque a gente não mede instante. A gente mede intervalo de tempo.
É.
A gente não consegue medir instante, a gente mede intervalo de tempo. Então isso é uma coisa muito louca. Então eu tô fazendo um paralelo então, com o negócio das estrelas que você tava falando. Então a informação demora um tempo para chegar. E isso tem consequências muito grandes. Por exemplo, já ouviu falar na famosa fórmula ação e reação?
Sim.
A ação e reação é violada graças a Einstein. A Einstein quebra ela. Porque para Newton, a ação e reação, ela tinha que ser instantânea. Então, se você faz a ação, a força de ação, a reação acontece instantaneamente em você.
Uhum.
Mas pela relatividade, nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Ou seja, imagina que tem uma partícula se movimentando. E é uma partícula positiva. E você é uma partícula negativa. Partículas positivas e negativas se atraem, certo?
Uhum.
Só que você não pode sentir essa atração instantaneamente. Porque nada é mais rápido que a velocidade da luz, certo?
Uhum.
Isso significa que você tem que esperar esse campo que se movimenta à velocidade da luz dessa partícula chegar até você. Só que quando ele chegar até você, ela não está mais lá. Então a reação que você tem não bate com a posição que a partícula estava. Então a reação que você tem é uma reação do passado.
Nossa! É, não é? Pode crer. Então, é a mesma lógica do jornal, né? A informação demorou pra chegar em mim.
Isso, exatamente. Exatamente isso.
Então, acho que a gente ainda não conseguiu responder por que não dá pra viajar pra trás.
Ah, sim. Então vamos lá. E aí que vem a coisa interessante, né? Einstein, eu vi numa peça que, puxa, eu não sei porquê, eu nunca mais vi ela em cartaz. Tinha uma companhia que fazia peças de física. Eu achava muito interessante, peças de teatro de física. Uma das que eu mais gostei foi Copenhagen, mas tem uma que chama Einstein, é um monólogo, né? Então, normalmente as pessoas não gostam de monólogo, mas para quem gosta de física é muito legal. Porque o cara que fazia era muito bom também. E ele começava a peça de teatro dando um tapa na mesa. Ele dava um tapa, aí ele dava outro tapa no mesmo lugar e outro tapa no mesmo lugar. E ele questionava se ele tinha dado tapa no mesmo lugar, já que a Terra está em movimento e dentro de uma galáxia, de um sistema solar que está em movimento, dentro de uma galáxia que está em movimento. Então, veja, voltar no tempo é algo extremamente complexo, porque, de novo, tem que voltar no espaço-tempo. Então não é só você imaginar que você tem que voltar o relógio, mas você tem que voltar para a posição também do passado, né? O que é extremamente complexo. But o fato de ser extremamente complexo não implica que mentalmente você não possa virar e falar assim, tá, mas suponhamos que exista uma máquina do tempo. E aí? Será que pode rolar alguns problemas? E aí surgem outros paradoxos. Esses, em compensação, não têm respostas. Por que não tem respostas? Porque eles mostram que a gente não tem como testar, teoricamente falando ainda.
Aí é o De Volta pro Futuro, né?
É o De Volta pro Futuro. Então, e De Volta pro Futuro...
Você cuspiu um chiclete em 1912 e por causa disso os guaxinins se transformaram numa raça hiperdesenvolvida, né?
É, isso não é De Volta pro Futuro, isso é Rick e Morty, né?
É, mas é. Mas o De Volta pro Futuro tem um pouco disso, né? Ele pega o negocinho e pronto, você cria uma linha do tempo paralela.
Então, o De Volta pro Futuro, ele tem vários problemas paradoxais. Vários. Então eu vou te falar de outro filme que você vai virar e falar assim, ah, amor, você tá comparando esses dois? Mas, ó, por incrível que pareça, esse outro filme que é menos de ficção e mais fantasioso acerta mais na viagem do tempo do que De Volta ao Futuro. E, gente, não estou reclamando de Volta ao Futuro. Eu acho um dos melhores trilogias que eu já assisti.
Não, mas veja bem, vamos lá. Eu acho que nenhum ser humano sério assiste De Volta pro Futuro pensando os erros conceituais de física.
Exato, exato.
Não, é um passatempo, né?
Exato, aliás, tem um passatempo, né? Pra você que não assistiu, mais uma recomendação.
Cá entre nós, o 3 é bem ruizinho.
O 3 é bem ruizinho, mas ele consegue dar umas amarradas, né?
Ah,
Pelo menos ele não deixa a ponta solta, né?
Sim.
Mas o 3 é bem ruizinho.
Qual o filme?
Harry Potter.
Ah, eu nunca vi, velho. Mas cara, tem viagem no tempo lá? Eu acho que você comentou comigo.
É,
e aí entra naquele esquema que a gente falou no Dark também. Então, algo aconteceu no passado porque alguém do futuro voltou no tempo pra fazer aquilo.
É, então vamos lá. existe um paradoxo chamado, que veio antes desse outro que eu vou falar, chamado paradoxo do avô. E ele é muito simples de entender. É, imagina que você, Felipe, constrói uma viagem no tempo, você volta pro passado e mata o seu avô antes de ter o seu pai, concebido o seu pai. Acabou, isso é um paradoxo, porque se você matou o seu avô, como que você nasce para poder construir a máquina do tempo e voltar no tempo para matar o seu avô? Isso é um paradoxo complexo. E aqui, nesse momento, eu estou tirando a ideia de a realidades alternativas. Só de conta que não existe, tá? Então, isso é um...
Que é o que o De Volta para o Futuro usa como desculpa, né? Então, você cria outras linhas do tempo. Aquele filme Efeito Borboleta também é assim, né?
Também,
ela volta exatamente no tempo e cria outra realidade, uma realidade alternativa.
Exatamente. Então, você tem esse problema, vai, do paradoxo do avô. Mas tem outro paradoxo que eu acho muito mais legal, que é esse aqui, ó. Imagina que você recebe, agora, assim, do seu lado, uma pessoa chega pra você e fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um livro que te ensina a criar uma máquina do tempo. E você vai construir essa máquina do tempo com uma condição, que no dia tal, quando você acabar de construir, você vai voltar pra data que tá escrito aqui e entregar essas informações. Aí você vai lá, segue passo a passo as informações e você constrói essa máquina do tempo. E aí, isso passa uma caralhada de tempo, né? Vai anos. E aí você volta. E quando você volta, você percebe que você volta exatamente pra você mais novo. Uhum. E aí você entrega as informações de como construir a máquina do tempo. Isso a gente chama
de... Você só construiu a máquina do tempo porque você ensinou você mesmo como construir a máquina do tempo.
E a pergunta é, quem criou as instruções, então?
Não tem resposta.
Até tem. Elas sempre existiram.
Então, mas isso tem um pezinho na religião, né?
Não, então, não, porque não é uma questão de crer. É.
Então, mas vamos lá. É o lance do... É o postulado, né?
É.
Então, se nessa hipótese você não tem algo fora do sistema para acrescentar informação, então a informação esteve lá e ponto. Não tem mais de onde vir. Quando eu tentei, fracassada e miseravelmente, ler Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking... E eu vou te contar, você que tá me ouvindo, se você tem aí na sua prateleira, se você encomendou, comprou o e-book, vai tentar, se você conseguir, parabéns, se você não conseguiu, bem-vindo ao clube, porque eu apanhei ali, mas basicamente ele diz que antes do Big Bang, o tempo simplesmente não existia, e a resposta que eu tive é, por que não?
essa ainda consegui te dar uma resposta.
Manda.
Então, mas aí eu tenho que entrar em outra explicação. Então vamos terminar isso daí?
Ah, certo.
Esse daí é chamado de paradoxo de bootstrap. Eu vou te falar da onde vem e aí você vai traduzir. Uhum. Pulling yourself up by your bootstraps.
Peraí.
Mas é pegar o seu corpo...
Te empurrar pra cima...
É, isso é isso. Você consegue fazer isso? Você consegue pegar o seu corpo e se jogar pra cima?
É, não.
Não, é, então. Então foi chamado isso exatamente porque isso é algo meio impossível. Como? O que que acontece? Então você tem uma teoria, tá? Então veja, é um princípio, melhor dizendo, desculpa, não é teoria. Mas ele é fundamentado, ele é lógico, beleza? Então vai, a gente não pode provar, mas ele tem fundamentos lógicos. Que é chamado de princípio da autoconsistência, de Novikov. Esse princípio, ele serve para explicar o paradoxo de bootstrap. Então, o que esse princípio vai dizer? Ele trabalha com probabilidade. Então, se existe a possibilidade de ocorrer um paradoxo, ou seja, o paradoxo do avô, de você voltar e você matar o seu avô, esse evento é impossível. A probabilidade de ele acontecer, de você conseguir matar o seu avô, é zero. É zero, você não conseguirá matá-lo. Por N coisas. Pode ser que você volte ao passado e você morra. Pode ser que você volte ao passado e algum senso moral faça com que você... Que, aliás, isso acontece no Dark. Porque no comecinho do Dark, quando ele volta e se vê mais velho, ele pensa, então, se eu matar você, ou se eu não fizer o que você manda, acabou tudo. E ele fala, não, mas você precisa fazer o que eu mando. E aí no Harry Potter acontece também esse negócio do paradoxo de bootstrap de uma maneira que eu achei incrível, super sutil e interessante. O Harry, ele salva ele mesmo, convocando uma magia com poder absurda. E aí ele fala, olha a frase que ele fala. Porque quando ele primeiro se vê sendo salvo, né? Então ele vê alguém salvando ele, mas não sabe que é ele mesmo. Então, e quando ele tá sendo salvo, ele pensa que é o pai dele. Então quando ele chegar no futuro, né? No momento que ele vê o seu eu do passado sendo atacado, ele fala, não, fica tranquilo, daqui a pouco meu pai vai vir aqui e vai me salvar. E ele fica esperando, esperando, esperando. E a amiga dele fala, seu pai não vai vir, você vai morrer. E aí ele vai lá e se auto-salva. E ele fala, eu só consegui me salvar porque eu já sabia que eu seria capaz. Entendeu? Então, nenhum paradoxo pode ser criado pela viagem ao passado. Ou seja, tudo faz com que a linha do tempo continue única. Ela não sofre mudanças. A não ser que seja em mundos paralelos. Ou seja, você nunca vai conseguir alterar a sua própria linha do tempo. Que é onde o De Volta para o Futuro acaba errando. Uhum. Porque a pergunta que eu faço pra você é, na hora que então o passado muda, o fato de eles então, eles estão numa nova linha do tempo, então a pergunta é, como é que a máquina consegue voltar pro universo deles?
Realmente, porque que tá, no efeito borboleta, eles, que a gente, tudo que a gente citou aqui a gente recomendou, esse a gente não recomenda não, tá, esse é bem ruim, mas o cérebro do cara começa a ficar todo bugado, porque ele começa a ter memória de toda uma linha do tempo nova, e é muita informação de uma vez no córtex dele, ele começa a ficar doente, inclusive, mas se realmente, quando você faz um salto no tempo, você faz um salto também no espaço, como é que você volta pro espaço que você fez não existir mais na primeira transformação de linha do tempo?
Então, são respostas que a gente não tem, porém, de novo, esse princípio não é um princípio ele é lógico, mas ele não consegue provar como você faz. Então, você parte do que Dark faz. E Dark faz isso muito, de uma forma muito sutil, muito...
É bem amarrado, né?
É bem amarrado e, assim, é meio miguinho, é um buraco. Ou seja, ele não tá se importando em explicar aquilo que a gente não sabe explicar mesmo. Ele fala, ó, partindo do pressuposto que a viagem no tempo existe, e como ela vai acontecer, que se danem, tanto que eu vou criar um buraco aqui embaixo da Terra.
No caso, não é spoiler, mas é literalmente um buraco, né?
É
tipo assim, todas as explicações da viagem no tempo são plenamente plausíveis. O porquê de começar a ver isso e o como é bem sem capricho, né?
Exatamente, então... Porque não tem realmente algo palpável. A mesma coisa quando você vai assistir Interestelar, chega um momento que você fala, tá, mas isso não é provado ainda, então você tem...
Mas o Interestelar é bem amarradinho, não
é? Ele é bem amarrado, mas ele trabalha com uma coisa muito das coisas acontecerem de formas casuais e... Em questão de roteiro, eu acho que ele peca. Que é uma coisa que o Tenet, pra mim, peca também. Que a gente já conversou, mas vamos falar pro público.
Deixa eu só te interromper um pouquinho, Ramon, porque a gente já tá com um tempo bastante longo e a gente dá a chance da galera curtir a obra do Christopher Nolan. Então, lembrando os filmes Interestelar e Tenet, o Interestelar deve ter uns 5, 6 anos já, talvez um pouco menos. O Tenet já é um filme fresquíssimo, inclusive se é difícil de você conseguir, provavelmente você vai precisar alugar um filme de 2020. A gente continua falando desse assunto, talvez... Algumas pessoas tenham que ouvir alguns trechos de novo. Eu acho que eu vou ter que ouvir de novo mais algumas vezes para entender perfeitamente. Mas a gente se encontra em breve, pode ser?
Pode ser, claro. Vamos lá.
Então, um abraço para a galera que está escutando a gente. Vamos terminar, então, escutando Pink Floyd, a música que colocou na abertura. A gente termina escutando ela e semana que vem a gente se encontra. Falou, Cris.
Falou.
faithful to their need.